Atenção.
Atenção. Preste muita atenção. Está para começar o What If, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
Olá, vai começar, vai começar.
Olá a todos, aqui é o Joãozinho e seja muito bem-vindo a mais um episódio do What If Sor. Nesse episódio, vamos ajudar você a entender melhor o que é a reforma do ensino médio, abordando seus pontos positivos e negativos, e vamos também falar sobre a suspensão dessa reforma anunciada pelo governo na semana do dia 4 de abril. Bora conhecer os participantes dessa roda de conversa.
Fala, galera. Boa tarde, aqui é o professor Felipe, saindo de uma construção e agora entrando numa reforma. Haja espírito emocional.
Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Janaína. Trabalho no IF com a disciplina de filosofia. E vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão do novo ensino médio.
Gente, eu sou a Raíssa, eu sou a nova bolsista do projeto What If Sor, e vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje.
Boa tarde, pessoal. Eu sou Tamires, professora do curso de Pedagogia no Polo Santa Rosália, e venho também para pensar junto com os colegas e trazer alguns questionamentos, mais perguntas do que respostas. Mas bora lá!
Então, para começar aqui o nosso episódio, eu vou pedir a sua ajuda, Janaína. Você poderia fazer para a gente uma contextualização do que se trata essa reforma do ensino médio, como que ela foi proposta?
Basicamente, então, essa reforma do ensino médio, ela vai trazer três alterações principais, né, em relação ao modelo anterior. A primeira dessas modificações é com relação à carga horária. O modelo anterior, ele tinha uma carga horária mínima de 800 horas anuais, o que dava 2.400 horas totais nos 3 anos do ensino médio. E o modelo atual, né, que foi aprovado em 2017, ele amplia a carga horária mínima para 1.000 horas anuais ou 3.000 horas totais. Então, essa é uma primeira modificação. A segunda, que é importante destacar, é que essa nova proposta do ensino médio, ela divide a formação em 2 grandes eixos. Então, a gente tem uma formação geral básica, que é composta pelas disciplinas tradicionais do currículo, né, nas 4 grandes áreas do conhecimento, e um segundo eixo que é chamado de itinerários formativos. Esses itinerários formativos, eles são basicamente cursos de média ou curta duração, que vão se estruturar aí em torno de um conteúdo específico e de uma metodologia e de uma organização específica. Então, eles podem ser, do ponto de vista do conteúdo, cursos que vão se destinar a estudar essas 4 áreas do conhecimento já tradicionais: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Ou eles podem também oferecer uma formação técnica profissional, ou ainda eles podem oferecer disciplinas chamadas eletivas, que são disciplinas de curta duração, de 1 ou 2 semestres, e que podem aí abordar qualquer assunto em qualquer área do conhecimento, né? Inclusive fazer arranjos interdisciplinares. E uma terceira opção dentro dos itinerários formativos é a constituição de uma disciplina específica chamada Projeto de Vida, que tem como sugestão ser ofertada, né, nos 3 anos do ensino médio. E por fim, então, uma terceira modificação decorrente dessa nova estrutura é que o currículo, ele será mais flexibilizado. Então, o aluno cursará a formação geral básica, que terá uma carga horária de 1.800 horas totais, e os itinerários formativos com uma carga horária de 1.200 horas totais, sendo que dentro dos itinerários formativos, o estudante pode escolher qual é o caminho que ele vai seguir.
Eu só queria chamar a atenção para a gente pensar um pouquinho nessa ideia do novo ensino médio, como se houvesse um velho ensino médio, e velho de muito antigo, e algo que seja de fato inovador. E isso, na verdade, é uma grande falácia, né? Porque se a gente for pensar o ensino médio no Brasil, ele é uma discussão bem recente enquanto política pública educacional oficial, enquanto educação formal, sobretudo quando a gente fala em direito. Então, até a década de 60, por exemplo, a gente não tinha a previsão do ensino médio junto à educação básica, muito menos universalizado, muito menos como direito público. Então, é uma discussão bem recente, na verdade, não se trata de um ensino médio velho, em contraponto ao ensino médio novo, mas é um ensino médio que está em processo de construção, né, e que é terreno e que é campo de disputas, né, disputas que são políticas pautadas por interesses diversos, mas sobretudo interesses econômicos, né, e que também são atravessados por relações de poder.
Perfeito. E uma dúvida para esclarecer aqui para o nosso ouvinte. Com essa reforma do ensino médio, né, com esses itinerários formativos, com essa escolha e essa mudança de grade horária, existiria a chance de algum aluno, por exemplo, não ter mais a matéria de geografia ou história ou uma outra matéria? Existe esse problema?
João, existe sim, tá? Porque essa reforma, ela vai falar o seguinte: as disciplinas obrigatórias durante, né, o percurso do ensino médio são somente língua portuguesa, matemática e essas duas nos 3 anos, e língua inglesa obrigatória, mas não se especifica se em 1, 2 ou 3 anos. Mas enfim, são essas 3 como disciplinas curriculares obrigatórias. As demais, elas podem ser oferecidas de maneira específica ou de maneira interdisciplinar. Então vai depender da escola se ela vai manter essas disciplinas individualmente, especificamente, ou se ela vai fazer arranjos interdisciplinares. O que é importante chamar a atenção é o seguinte, né? Por mais que a carga horária total ela tenha aumentado, então ela passou de 2.400 horas totais para 3.000 horas totais, quando você cria esses dois eixos dentro do ensino médio, essa formação geral básica, que antes contemplava todo o ensino médio, ela agora foi diminuída em relação à sua carga horária. Então, antes ela tinha uma carga horária de 2.400 horas totais, essa formação geral básica, que inclui todas as áreas do conhecimento, né, e todas as disciplinas. E agora, com esse novo modelo, ela passou a ter somente 1.800 horas totais. Então, retirou-se, né, dessa formação geral básica 600 horas. A proposta fala o seguinte: vocês podem, né, manter as disciplinas especificamente, não é uma obrigação retirá-las do currículo. É claro que isso também vai ser um limitador em relação a essa carga horária diminuída. Então, por mais que exista a possibilidade de você, da escola, né, no caso, manter o currículo mais ou menos tal como ele está, com as disciplinas específicas, a questão da carga horária menor para essa formação geral básica pode levar as escolas a fazer arranjos interdisciplinares, né, entre as áreas, e isso com certeza vai prejudicar, né, nessa formação geral básica.
Também, né, professora Janaína, é muito explicado, né, a gente pensa às vezes, mas por que isso, né? Pra que fazer algo que possa, em alguma medida, prejudicar essa formação geral? Porque de um ponto de vista econômico, e é importante a gente lembrar que essa contrarreforma, ela foi pautada por organismos internacionais, né, e em que há uma ênfase nas avaliações em larga escala, em que, por exemplo, as áreas de conhecimentos, nas áreas de matemática e português, é o grande enfoque, né, das avaliações em larga escala, então isso é um ponto. E um segundo, que resolve um problema da nossa educação pública, que é a falta de professores formados nas áreas específicas, né? Então a gente tem um problema estrutural da falta de professores, né, para atender as necessidades das licenciaturas. E ao invés da gente investir, portanto, nesta formação, que seria a formação do professor nas licenciaturas, licenciaturas e melhorar as condições de trabalho e discutir relações de trabalho do professor e por que é que o jovem não quer ir para a licenciatura e por que é que falta professor, a gente dá a oportunidade da escola dinamizar, flexibilizar. Então se você não tem professor de geografia, tudo bem, agora a lei ela permite que você possa fazer ali uma área de conhecimento em que a geografia ela vai estar contemplada. E aí um professor de química vai poder tratar das competências e das habilidades previstas na BNCC que atravessam essa disciplina, porque aí a BNCC ela vem para estruturar esse currículo. Então, eu resolvo, de um ponto de vista, um problema econômico, que é, muitas vezes, a falta de professor e a não necessidade, portanto, de investir na formação desse professor, e dou a sensação de que eu estou atendendo a necessidade daquele estudante dinamizando, não fragmentando as aulas. Mas o que já alguns dados nos apresentam, de alguns estudos feitos desse primeiro ano de implantação, né, do ensino médio, que se iniciou em 2022, que principalmente em São Paulo, é justamente esse esvaziamento, né, esvaziamento de saberes, de conhecimentos dessas áreas que são consideradas conhecimentos fundamentais para o desenvolvimento humano integral, para o processo de humanização, né, de um conhecimento teórico e permite com que o indivíduo ele possa não só prosseguir nos estudos, mas que ele possa agir no mundo de uma forma consciente, né, criadora, transformadora. Então, de fato, é uma negação de direito, de fato, é uma negação de possibilidades de expansão travestida de uma possível flexibilização ou, o sujeito vai estudar o que tem interesse. Mas, na verdade, não é bem interesse, né? É muito mais pautado, por exemplo, por uma necessidade, o fato dele escolher o itinerário profissional ali a partir do segundo ano, porque ele precisa, de alguma maneira, ajudar na renda. Então, que interesse é esse, né? É um interesse pautado por uma desigualdade econômica e social em relação às camadas pobres e em relação às camadas mais ricas da sociedade.
E o interesse, muitas vezes, ele é desenvolvido a partir da exposição do indivíduo a diferentes temas, né? Como é que você vai se interessar por temas que você não é exposto a eles, né?
Exatamente. Às vezes a gente fica esperando o aluno chegar na escola com interesse, né? Ó, o aluno só aprende se ele tem interesse. É justamente esse o nosso trabalho, né? Porque... Ou quase que dá uma sensação que a escola é perfeita e a clientela que é inadequada, porque é eles que são desinteressados, desmotivados. É justamente esse o nosso trabalho, né? Ao envolver o aluno na atividade de estudo, com seriedade, com estrutura, e ele perceber que a escola cuida, que a escola se preocupa em expandir esse seu campo de conhecimento, que não faltam professores. Esses professores estão ali trabalhando, motivados, né? Bem pagos, bem formados. A escola é um espaço acolhedor. Este jovem, ao sair da aula, ele percebe que ele saiu diferente do que quando ele entrou. Ele não perdeu tempo ali na escola.
Tamires, um ponto importante que você mencionou e eu gostaria de explorar um pouco mais aqui para o nosso ouvinte é o seguinte. Até o presente momento, a abordagem era que a escola ofereceria um leque de itinerários formativos e o aluno poderia escolher um dentre eles. Contudo, pelo que entendi do seu relato, existiria a possibilidade de a escola, por exemplo, não ofertar todos, restringindo, portanto, as opções dos alunos, correto?
Sim, exato. Então, pela lei, né, estabelecida em 2017, ele teria pelo menos 5, mas que nas combinações entre esses itinerários poderiam chegar até 11, 12 itinerários, né? Porque não necessariamente eu preciso ter, por exemplo, as áreas em separado, mas eu posso ter lá ciências da natureza com matemática, por exemplo, isso poderia ser um itinerário. E aí o que que acontece? A abertura ou não desses itinerários, a disponibilização ou não desses itinerários, ele fica condicionado às condições materiais e objetivas da rede, né, daquele estado, porque é o estado que vai justamente organizar o ensino médio, né, no âmbito do Sistema Nacional de Educação, e também as condições objetivas da escola. Nós temos um dado interessante desse primeiro estudo feito em 2022, em que mais da metade dos municípios, né, se a gente for pegar aqui que tem ensino médio, tem apenas uma escola, né? Esse é um ponto importante. E esta escola, sendo única dentro do município, não consegue, obviamente, oferecer 5 itinerários, muito menos pensando em combinar esses itinerários e que isso possa derivar em 10, 11 itinerários. Por falta de professores, de espaço físico, de salas de aula, de professores, inclusive não só a falta de professores do ponto de vista de pessoas, mas em relação às formações específicas mesmo. Então, o que tem acontecido é que as escolas têm oferecido no máximo 2 itinerários e eles, inclusive, se repetem entre as escolas deste município, porque justamente não há essa possibilidade de diferenciação das áreas por falta de profissionais. E o que a lei vai colocar ali como possibilidade dos municípios e dos estados resolverem isso? Contratar profissionais com notório saber. Então, se porventura, no seu itinerário formativo, você não tiver professor formado naquela área, por exemplo, um professor na área técnica ali que o estudante escolheu e que a escola poderia disponibilizar, ele poderia contratar um profissional que não professor, que não licenciado, mas que tivesse uma comprovação de experiência profissional na área, né? Então, isso já é um grande ataque, digamos assim, a não só a formação, a profissionalização docente, né, a defesa, mas mesmo a questão do serviço público, da defesa da escola pública, que também abre precedentes para uma privatização, para oferecimento de cursos, inclusive à distância, né? De 20% a 30% dessa carga horária pode ser oferecida à distância justamente para resolver esse problema da escola não conseguir ofertar todos os itinerários. Isso já tem acontecido no modelo, que a gente vai até dar risada agora, né? No modelo muito exitoso que foi durante a pandemia. Então, muitos dos mesmos instrumentos utilizados e equipamentos e softwares e plataformas utilizados durante a pandemia têm sido utilizados para sanar essa dificuldade em ofertar esses itinerários. E aí, esse é um ponto, né? Outro ponto que é justamente que aquele itinerário que o estudante escolheu, e aí lembrando que essa escolha foi feita por um questionário online, né? Foi feito assim numa situação totalmente adversa durante a pandemia, também não foi uma escolha orientada, ela também fica muito não só em decorrência da escola ofertar ou não, mas que isso precisa ser negociado no coletivo, que se cada um obviamente quiser um itinerário, a escola teria que oferecer ali 40 itinerários. Então, de algum modo, essa escolha ela é limitada aos interesses e à disponibilidade que a escola coloca dentro daquele coletivo. Então, esse é um ponto bem... isso só desconstrói a ideia de que se, de fato, garante uma liberdade, uma possibilidade de escolha pautada no interesse.
Pode acontecer de algum estudante escolher um itinerário e, por falta de vagas, ele ser colocado em outro que estiver sobrando?
Sim. Inclusive, isso aconteceu em São Paulo. Saiu até na Folha recentemente, uma aluna que tinha optado por matemática, porque ela queria fazer arquitetura. Então veja, uma aluna de escola pública visando o quê? Acesso à universidade, ensino superior. Só que a escola, era a única escola da cidade, não tinha esse itinerário. Ela foi matriculada onde? Compulsoriamente? Ciências Humanas. Pergunta agora que não quer calar, né? Como fica o vestibular nesse caso? A aluna quer fazer arquitetura. Ela vai fazer um vestibular para a área que ela cursou, que é na área de humanas, ou ela vai continuar e aí ter que buscar por conta, né? Na ideia da meritocracia ali, se esforçar para conseguir fazer o vestibular na área pretendida. Então, essa é uma outra problemática que vai, de fato, consolidando essa escola que é dual, né? Que é uma tradição histórica do nosso ensino médio, né? Uma escola para ricos e outra escola para pobres, porque certamente as redes privadas, por questões de financiamento, né? E uma série de outras questões que são base para a educação, elas talvez consigam lograr um pouco mais de êxito, ter mais condições de ofertar esse acesso a um conhecimento mais de formação geral. É o que a gente não tem visto no âmbito da escola pública.
Antigamente, nós tínhamos aquela discussão dos alunos, né, com 17 anos, falando, nossa, agora é uma decisão muito difícil, eu vou ter que escolher qual é a faculdade que eu vou cursar, essa é uma decisão para a vida toda. Quem nunca se deparou com esse tipo de agonia dos alunos, ou mesmo quem nunca passou por isso, né? Porque essa é uma decisão muito séria. E agora, além da discussão apresentada aqui por vocês, né? Que uma discussão filosófica de que o que deve ser ensinado para o aluno, né? Discutido em sala de aula, não necessariamente são apenas os interesses prévios do aluno. Mas agora eu acredito que a gente vai se deparar com um novo quesito, né? Ou uma nova vertente dessa discussão. O aluno não vai decidir para o seu futuro, aos 17 anos, a faculdade. Ele passa, então, a tomar decisões com o quê? 15, 16 anos, no início do seu ensino médio.
Sim, é uma situação bem mais complicada, né? Se com 17 já é difícil, quando você está terminando o fundamental, então é praticamente algo que o aluno não tem a maturidade, ainda não tem os conhecimentos necessários para se descobrir e para tomar uma decisão mais acertada. Todo o currículo do fundamental, embora ele tenha já as disciplinas em geral que serão abordadas no médio, essas disciplinas elas são vistas ainda de uma maneira muito preliminar. O aprofundamento desses conteúdos e até mesmo conteúdos que só serão abordados especificamente no médio serão retirados boa parte, com essa reforma. Então, por exemplo, lá no fundamental o estudante tem aula de ciências, ele não tem aula de física especificamente, de biologia especificamente, de química. Ciências humanas, ele só tem história e geografia, então ele não tem nada de filosofia, nada de sociologia. E mesmo as disciplinas que ele cursou e que continuam teoricamente as mesmas, é claro que a abordagem, o conteúdo, o aprofundamento serão outras, se compararmos o fundamental e o médio. Então, de fato, é muito problemático você já querer implantar no início do médio, uma espécie de escolha do aluno, sendo que ele nem sequer teve contato com muitas dessas áreas e aquelas que ele já teve contato ainda foi um contato muito preliminar, sem grandes aprofundamentos.
Janaína, para o nosso ouvinte que está completamente desesperado ouvindo aqui que com 15, 16 anos já terá que tomar uma decisão e se perguntando: e se eu escolher o caminho errado nessa largada? Você tem alguma notícia boa para ele? Tem algum conserto ou algum atenuante nessa largada ou não?
A gente vai ter que mudar a pergunta, cara? A gente falava, o que você vai ser quando crescer agora? O que você vai ser agora?
Você tem alguma mensagem de alento para ele? Fala assim, ó, se você escolher errado aqui no começo, tem conserto ou não tem conserto? Como é que fica isso?
Olha, é difícil falar, porque depende muito da instituição que esse estudante estiver inserido, Como a Tamires ela já pontuou muito bem, uma instituição da rede pública, ela sequer vai dar muitas opções para os estudantes. Então, mesmo que ele se arrependa lá no final, ele não terá a possibilidade de cursar outros itinerários, Um estudante da rede particular, em geral, as redes particulares, elas estão oferecendo mais itinerários, e estão abrindo aí um leque de possibilidades. Talvez ele consiga experimentar aí um ou dois itinerários e ver aquele que ele mais se encaixa ou que ele tem mais afinidade. Mas depende muito da escola, da estrutura que a escola traz. E mesmo na escola particular, que eu acho importante pontuar aqui, eu estive pesquisando alguns currículos, o que está sendo feito via de regra é manter a formação geral básica, então se manteve todas as disciplinas nas suas especificidades e, para além disso, você oferece itinerários formativos. Então, esses itinerários formativos não estão sendo oferecidos em detrimento da formação geral básica. Então, sequer nesse caso, o aluno ou o estudante precisaria fazer uma escolha, Ele terá contato com todas essas disciplinas do currículo tradicional.
O áudio que você escuta agora foi retirado do vídeo intitulado Pondé e Juliana Inhas comentam suspensão do novo ensino médio, problemas de infraestrutura, publicado no canal Jornalismo TV Cultura, na data de 3 de abril de 2023.
Porque a gente sabe que nas escolas de alto poder aquisitivo, gente que está realmente com um pouco mais de possibilidades de investir, naturalmente você consegue fazer com que esses itinerários deem certo. A gente tem visto, inclusive, vários casos de escolas com sucessos em empreendedorismo, ciência dos dados, robótica e por aí vai. Agora, nas escolas com menor poder aquisitivo, em especial na rede pública, falta infraestrutura. Então,
a realidade é completamente diferente.
É outra. Então você coloca, na verdade, acho que tem, sem dúvida, uma boa vontade de fazer com que a coisa dê certo, mas você acaba tirando certas matérias que vão fazer falta lá na frente para que esse aluno consiga, inclusive, vagas para faculdade, que consiga chegar um pouco mais perto desse aluno da rede particular que conseguiu se adaptar muito fácil. Então, você está tirando uma parte que vai ser importante e talvez implementando esses itinerários de uma forma que não está adequada. E isso pode fazer... provavelmente faz, a gente ainda não tem valores, né? Não tem dados para mostrar isso, mas muito provavelmente a gente veria uma diferença, né? Uma divisão ainda maior, né? A gente veria uma diferença entre esse aluno que está nessa escola boa, que consegue se adaptar, e o aluno que não conseguiu uma escola que se adaptou. Você faz um abismo de diferença entre eles.
Pondé, e você vê muitas falhas nessa reforma?
Não, eu acho que a principal falha que ela tem é porque, como disse bem o último entrevistado, você tem problemas de infraestrutura a priori na rede pública. A rede pública, você tem problemas, por exemplo, você já não tem curso direito de matemática, não tem de português, né, que são duas coisas básicas. Você tem na rede pública muitos alunos que vêm de famílias que não valorizam a educação, então deixam as crianças não irem para a escola. Tem preguiça mesmo, isso acontece. Né? Às vezes a escola sofre para trazer. Então, essa reforma, veja, a minha fonte é a biografia de formação do economista chamado Thorsten Veblen, né? Nos Estados Unidos, século XIX. E nesse estudo é datado nos Estados Unidos a criação do uso de itinerários, que eles chamavam, então, chamam de tracks, né? Trilhas, né? 1870, nos Estados Unidos. Então, já tinha a trilha do que eles chamam de divindade, traduzindo grosseiramente, mas é sim, ensino religioso, ciência, que era basicamente evolução, teoria da evolução. E depois você tem trilhas práticas. Então, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque essa ideia, ela já está aí circulando no mundo há algum tempo, mais de 100 anos. Certo? E só aqui aparece como uma coisa absolutamente nova e impossível. Não, ela não é impossível. Eu acho que, em tese, ela é boa. Só que ela diminui ainda mais os horários das disciplinas ditas fundamentais e tem esse problema que a Juliana falou. Quer dizer, os que são pobres já não têm escola, já não funciona, então fica parecendo com a coisa assim. Agora a gente vai inovar, que é bem típico de país da América Latina, né? Vamos inovar sob nova direção.
Tamires, esse novo ensino médio já está em vigor, correto?
Sim.
O áudio que você escuta a seguir é um trecho do vídeo intitulado Lula diz que novo ensino médio não foi revogado e que será aperfeiçoado, publicado no canal do UOL na data de 6 de abril de 2023.
A comissão de transição que cuidou da questão da educação disse explicitamente que era para continuar, sabe, esse programa educacional com o ensino médio tal como estava tentando aprimorar. O que, que nós fizemos? Nós não vamos revogar. Nós suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas em discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país. É isso. Ontem teve reunião com a UBS, teve reunião com a UNES, teve reunião com a entidade que representa os educadores brasileiros, os secretários de educação dos estados, e nós vamos suspender por um período até a gente fazer o acordo que deixe todas as pessoas satisfeitas com o ensino médio nesse país. É isso. Não foi revogado. Foi suspenso para que a gente rediscuta com a sociedade brasileira ligada à área da educação, o que, que a gente quer do novo ensino médio.
E como que fica a situação do aluno que já está cursando?
Então, importante, o que, que ele suspendeu? Ele suspendeu este cronograma, né, esse calendário que estava ali a todo vapor sendo desenvolvido nas redes estaduais, de até chegar lá em 2024 com a reformulação dos 3 anos do ensino médio e também do vestibular via Enem. Foi isso que foi suspenso. Foi suspenso por um prazo de 60 dias, enquanto uma comissão que está pensando, né, um grupo de trabalho, está avaliando esse ensino médio por meio de uma consulta pública que está aberta ali, mas que a gente sabe que, na verdade, isso já foi feito, né? Então, assim, o que isso está em suspenso? O movimento, ele parou. Caso esta lei venha a ser, de fato, revogada, a gente vai precisar repensar, de fato, tudo aquilo que eu coloquei, né? Que compõe a escola. Nós já temos diretrizes de 2012, a gente não está desamparado de lei do ensino médio. Nós não estamos desamparados de conhecimentos, nós temos currículo, nós temos muita coisa construída, né, desde o processo de redemocratização do país para pensar esse nível de ensino, tá? Esse é um ponto importante. Mas não é porque esse calendário está suspenso que as escolas estão suspensas no modelo atual. Elas continuam funcionando. Inclusive, já vi notícias aí de que, inclusive, redes privadas têm a ser acelerado em promover algumas transformações ali que estavam meio devagar, para que justamente não corra o risco de não conseguir fazer até que esses 60 dias ele passe, né? Então, assim, e por que isso? Por que, que talvez o governo ainda está dividido entre revogar ou não? Porque este mesmo governo que se diz, né, progressista, inclusive que marca uma oposição ao governo anterior em que isso foi implementado, e este calendário, ele foi implementado durante a pandemia, né, ainda em 2021, ele está também tensionado por forças internas que compõem este mesmo governo e que tem interesse com que a reforma ela continue, com que esse novo ensino médio de fato seja implementado. São interesses econômicos. Desde o ponto de vista de não precisar mais contratar professores das diferentes disciplinas, de resolver aquele problema da falta de professores, de instituições privadas que já foram licitadas e contratadas ou que estão em perspectivas de contratação para oferecer os cursos e os itinerários na ausência de professores, né? Então, hoje a gente tem todo um mercado que está girando em torno disso. Temos o Novotec aí, que é justamente esse leque de cursos profissionalizantes que estão sendo colocados ali, muitos deles via EAD, tá? É importante citar isso, educação à distância, por falta de profissionais, mas que tem gente ganhando com isso. Então, por isso que há um interesse dentro do próprio governo com que essa medida ela seja continuada, porque envolve dinheiro. Em alguém ganhando e, ao mesmo tempo, significa menos gasto público. Eu vou precisar investir menos nesse nível do que se eu for ter que repensar todo o processo.
E damos início ao nosso bloco de perguntas e respostas aqui no nosso What If Sor. Muito obrigado a você que mandou sua pergunta ou comentário na nossa caixinha de perguntas. E vamos lá a elas!
Eu vou começar pela @ Rafaela Ticiani, e ela perguntou como as instituições federais se enquadram na proposta.
Os IFES, a princípio, eles têm uma autonomia, né, para gerir os seus currículos. Eu não sei como está isso em geral nos outros IFES, mas na nossa instituição em específico não houve nenhuma alteração, né, decorrente dessa reforma. Você sabe, Tamires, como é que está em geral isso daí?
Do ponto de vista imediato, como você bem colocou, parece que não, de modo direto. Mas se a gente for pensar de modo indireto, já sentimos alguns efeitos. Desde o ponto de vista da forma de financiamento da educação profissional, né, que com o novo Fundeb, ele passa a não mais fazer parte do Fundeb, e também como uma possibilidade da gente ter que assumir esse itinerário profissional. Isso é uma possibilidade aventada frente aí às discussões políticas, porque justamente a gente ainda está no primeiro ano da implantação do ensino médio. É a partir do próximo ano que vão começar os itinerários e a gente vai ver como é que isso vai resvalar. Embora seja aí um campo também de disputa do mercado privado, né? Tem muita instituição querendo pegar a formação profissional porque é dinheiro. Mas muito possivelmente esse pode ser um dos efeitos. E a questão dessa fragmentação, né, entre formação geral e formação profissional, que neste momento a gente ainda consegue lutar por um ensino médio integrado, sim. Mas no momento que no discurso social a gente vai vendo que esse discurso não se sustenta, que dá para fazer um ensino médio desarticulado, mais barato, mais rápido, será que a gente vai conseguir manter o nosso ensino médio integrado? Então, ele está de fato em risco, né? Não é imediato, mas eu acho que num curto, médio prazo, a gente vai começar a sentir de forma mais evidente esses efeitos.
Principalmente também se os vestibulares, né, forem modificados em vista dessa reforma. É claro que também haverá essa pressão sobre os institutos federais.
Aproveitando a deixa da Janaína, gostaria de fazer uma pergunta também do IAE.jpt. Ele pergunta, já que matérias foram retiradas da grade escolar, o vestibular fica mais fácil com essa adaptação?
Fácil para quem, né?
É difícil falar, né, sobre o vestibular nesse momento, porque não teve ainda nenhum modelo de prova baseado nessa nova reforma, né, nessa reforma do médio, para a gente poder ver como seria. Então, é um pouco falar sem ter um parâmetro sobre isso.
Eu acho que assim, eu acho que se a gente for pensar que esse estudante, para fazer uma prova e ele conseguir ter êxito, ele não vai demandar só de um conhecimento específico. Ele precisa saber ler, interpretar, escrever, resolver problemas, argumentar, lidar com a pressão de estar sendo avaliado. Como que a gente desenvolve essas formas de comportamento, esses saberes, esses outros conhecimentos que extrapolam, né, a física e a matemática? É podendo ter essa formação humanista. No momento que o aluno ele tem, por exemplo, a possibilidade, né, ou acesso a desenvolver jogos teatrais, a se expressar por múltiplas linguagens, a construir diferentes itinerários ali em relação às linguagens, não só a linguagem escrita, mas tem capacidade de argumentação, de resolver problemas distintos e não fica ali só focado e bitolado numa área, ele muitas vezes se dá muito melhor numa prova como essa.
A gente sempre fala para os alunos que a divisão do conhecimento em matérias é uma coisa, de certa maneira, artificial, né? Dividir o conhecimento em matemática, em física, em geografia, em português, em história, em biologia. Na verdade, no mundo, o conhecimento não se presta com essa divisão, né?
Exatamente.
Ele é transversal, né? Ou, se quiser chamar de interdisciplinar, pode ser também.
Totalitário, né?
Perfeito. Não, ele não... As dúvidas, os questionamentos da vida não vão ser subdivididos. Ó, essa aqui é uma dúvida, esse é um problema que só é inerente à matemática. Então, se você não souber nada de português, você estará livre disso daqui, né?
É porque, né, João?
Você é o processo de aprendizagem.
Exatamente. Um conhecimento da física, ele em algum momento da história, então a gente já está falando de história, um dado homem, ser humano, tinha um problema a resolver. Um problema que era atravessado o quê? Por questões essenciais da sua vida. Ele precisou agir sobre esse mundo usando uma certa tecnologia, um certo conjunto de ferramentas e recursos e produzir uma solução. Olha quanta coisa que está imbricado nesse processo. Quantas disciplinas, né, do conhecimento. Por isso que quando a gente fala de um fato ou de um saber, ele é sempre totalitário. É que a escola, nesse currículo tradicional, pensando numa transposição didática cartesiana, né, a gente foi dividindo as coisas em caixinhas, achando que assim seria mais fácil. Que fica a cargo do aluno reconstituir essa totalidade lá no final da formação, ou lá no processo de avaliação, ou lá no seu TCC, no projeto integrador. Mas muitas vezes nem o próprio professor consegue ali na sua aula perceber como que aquele tópico da aula, ou aquele subtópico, né, do conhecimento específico, se liga a uma dada totalidade, que é histórica, que é humana, que é social, que é política. E isso é uma alienação, né? Um processo de alienação que tem sido cada vez mais crescente na educação.
Além do fato que o processo de aprendizagem, muitas vezes, ele é possível a partir de analogias, de correlações, de exemplos que não necessariamente estão diretamente ligados ao objeto de estudo, né?
Exatamente.
Em aula, a gente recorre muito a exemplos alheios ao conteúdo que a gente está abordando. Para quê? Para trazer uma experiência que seja mais próxima do aluno do que aquilo que ele está tentando compreender, né? Às vezes é um objeto de estudo abstrato e que a gente tem que trazer para um exemplo concreto, né? E como a gente vai fazer isso sem multidisciplinaridade?
Eu vou fazer outra pergunta aqui, e foi a mesma pessoa que fez, o @iae.jpp, e ele perguntou o que acontece com os professores que com o novo ensino médio suas matérias foram retiradas da grade escolar.
vai haver um sentimento, assim, primeiro uma ideia de não lugar, né? Então ele não tem um lugar nessa nova escola, porque ele está sendo formado para uma coisa, e ele se depara com um currículo que não corresponde a essa mesma coisa para qual ele foi formado. Claro que a gente está sofrendo um movimento nos cursos de formação de professores também, que é de justamente se adequar a este novo modelo, a BNCC, a todos esses mecanismos que foram impostos, né, nesse cenário político mais recente, que vão na contramão daquilo que a gente está defendendo como formação humanista, integral e tudo mais, inclusive a valorização do próprio magistério. Então, o primeiro ponto é esse não lugar, esse estranhamento, mas ele vai, de alguma maneira, obviamente, se adaptar, porque ele é um trabalhador, está numa condição, vamos pensar em termos de classe social, de uma profissão que não é das mais valorizadas, e ele vai se sujeitar muitas vezes a atuar, nem que seja numa disciplina que ele não foi formado, ou numa área que ele não tem domínio. E aí, qual é o efeito disso, né? O efeito disso é um profissional que muitas vezes vai se ver em sofrimento, vai se ver diante de um conjunto de exigências, ansioso. E ele pode interpretar isso de um ponto de vista político e econômico e social e ter uma visão crítica e entender que o problema não está com ele, mas está com o sistema. Por mais que ele se esforce, ele vai encontrar dificuldade. Ou ele pode também ter uma segunda interpretação, que é a seguinte: eu não sou capaz, né? Eu é que sou um profissional mal formado, eu não sou resiliente, eu não sou empreendedor. Eu não sou aquele que talvez mereça ter, de fato, os melhores salários, porque olha só o resultado do meu trabalho, né? Eu não dou conta, eu não consigo atender a todas as necessidades dos estudantes, os alunos não estão indo bem nas avaliações em larga escala. Então, ele passa a internalizar uma certa culpa e responsabilidade que não deveria ser individual, mas que deveria ser olhada para isso, justamente esse contexto que produz este fracasso. É mais, historicamente, a escola ela vai dando a ideia de que o fracasso é sempre do indivíduo, né? Ou é o aluno que é desinteressado, carente, desestabilizado, com problema emocional, com transtorno de aprendizagem, ou é o professor que não se esforça, que é desmotivado, que não tem uma boa formação, que não dá uma boa aula, que não pesquisa, que não usa tecnologia. Então, muito possivelmente, é isso que a gente vai ver, né? O reforço desse individualismo, e que pode, no limite, né, no limite dessas relações, na radicalização dessas relações, levar até mesmo a um adoecimento. Então, o que a gente precisa lutar no campo da formação de professores? É para esse desenvolvimento da consciência crítica, para que mesmo que ele se depare num contexto como esse, ele não internalize, não individualize uma questão que é social, né, uma questão que é própria e produzida dentro de uma dada relação. E que possa ter mecanismos para resistir, né? Resistir e lutar por outros processos por meio de movimentos sociais, que é o que a gente tem feito, por exemplo, em relação a esse novo ensino médio.
Agora eu vou ler uma pergunta da @juliamastromauro, e ela perguntou o porquê que a carga horária mudou.
O porquê a carga horária da nova proposta do médio ampliou, né?
Sim.
Então, ela ampliou, ela foi para 3 mil horas anuais. Eu acredito, eu lendo as leis e os documentos, eu não me recordo agora de ter sido dado um motivo específico para essa ampliação, especificamente nesses documentos de lei. Mas, lendo pessoas que falam a favor e contra, né, tanto a favor quanto contra essa reforma do médio, o que parece que está embutido nessa questão da ampliação da carga horária, né? Um dos motivos, talvez, é o fato de que ela possibilita ao estudante sair formado, né, no final dos 3 anos, com o médio e com uma formação técnica profissional, né? Isso pensando nessa questão de como essa reforma ela está tentando formar um indivíduo mais voltado para o mercado de trabalho, em detrimento da sua formação geral básica. Então, em menos tempo, ele sairia com uma formação técnica que, em tese, o habilitaria a já ser introduzido no mercado do trabalho. Então, eu acredito que essa possa ser uma dos motivos, né, para a ampliação da carga horária.
Por último, temos a pergunta da Érica B. Cunha, e ela falou assim: quais as implicações do novo ensino médio na preparação do vestibular e curso superior?
Na preparação do vestibular, né, o que parece que está sendo uma tendência agora Isso começou com o Enem e parece que está sendo também aplicado para outras instituições, por exemplo, a FUVEST, é que você está migrando um pouco de um modelo que o vestibular exige muito conteúdo específico e está focando mais na questão disso que se chama as competências. Então, talvez isso seja um movimento que a gente possa perceber dentro dos vestibulares, né? Indo nessa linha, menos conteúdo e desenvolvimento de mais competências. E acho que a Tamiri já explicou muito bem quais seriam os efeitos disso, né? Os efeitos nocivos de precarizar uma formação geral, pressupondo o desenvolvimento de competências, no entanto, competências que não estariam fundadas num repertório mínimo ali de conhecimento.
Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês aqui no podcast. E fica o nosso espaço para os agradecimentos e as considerações finais de cada um de vocês.
Pessoal, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, pensando, né, levantando questões. As perguntas foram muito pertinentes. Agradeço aos colegas aqui que também fizeram refletir sobre uma série de questões, e acho que é fundamental essa juventude tá de fato empenhada, né, em problematizar o que lhes afeta, né, o que nos afeta. Não é sobre eles, é sobre nós. Então, como é que nós também, de alguma medida, não fazemos parte dessas relações que têm produzido essas coisas que nós estamos criticando? Então, agradeço bastante e como eu digo, né, sigo aqui esperançosa do ponto de vista freiriano, com que essa contrarreforma e esse novo, né, ensino médio, o velho travestido de novo, ele realmente seja desfeito, ele seja totalmente desconstruído e a gente possa retomar um trabalho que estava sendo feito anteriormente ao golpe, num outro cenário político de 2012, que é a defesa pelas diretrizes da educação básica, né, de uma participação ampla, popular, democrática, e que a gente possa falar de verdade sobre o que é a escola do ensino médio, e não só sobre currículo, não só sobre disciplina, sobre o que se ensina, mas sobre tudo aquilo que compõe, de fato, a escola, né? Então, acho que esse tema, ele é urgente. Muito obrigada, pessoal.
Agradeço também o convite. Fiquei muito feliz por participar desse podcast, um assunto muito importante que está aí na pauta do dia, né? A reforma do ensino médio. Quero destacar aqui como considerações finais, né, que essa reforma ela só tende a agravar essa distância que já existe entre a rede pública e a rede particular. Então, ela, na verdade, ela não é boa para ninguém. Em termos sociais, ela vai criar um abismo ainda maior, né? E para a grande maioria dos estudantes que estão na rede pública, eles vão ter um ensino precarizado e também essa ideia dos itinerários formativos como algo a princípio atraente, mas que depende exclusivamente dos recursos disponíveis, né, em cada instituição. E a gente sabe que a escola pública em geral, ela carece desses recursos, sejam físicos, tecnológicos, humanos. Então é aquela história de vender gato por lebre, né? E do outro lado, da escola particular, como ela não adotou essa flexibilização do currículo, é claramente possível perceber, né, o quanto isso não é desejável para ninguém. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar também é essa falsa dicotomia, né, de que ou você ensina conteúdo ou você ensina competência, e aí parece que a escola no modelo anterior estava muito pautada no conteúdo e agora a gente tem que mudar para competência. Só que isso é uma falsa dicotomia. Você não pode, de maneira alguma, prejudicar os conteúdos, ou a transmissão, né, dos conteúdos, para eleger essas ditas competências. Na verdade, essas coisas acontecem juntas e também junto aqui a minha voz, a da Tamires, né, na esperança de que essa reforma ela seja revogada. Muito obrigada, foi um ótimo bate-papo, consegui aprender bastante com vocês.
Bom, muito obrigado, pessoal, é sempre um prazer enorme esse tipo de discussão aqui no nosso podcast, né? A gente preza bastante por assuntos que possam trazer um conteúdo relevante, não só para a nossa comunidade aqui do IFE, né, mas como sociedade mesmo. Então, a gente sempre está abordando temas do dia a dia, né, o cotidiano, coisas de entretenimento, que é muito do nosso interesse, mas é sempre muito gostoso quando a gente tem também esses conteúdos que são bastante polêmicos, porque afetam muito a nossa sociedade em si, né? A gente fala isso, parece um termo muito genérico, fala nossa sociedade, parece uma coisa tão distante, mas isso é o nosso dia a dia, né? Como professor, é a nossa profissão, é a nossa missão como profissional, né? A nossa função social, né? No nosso meio aqui. Então, essa é um tema muito relevante para a gente e que está sendo, de certa forma, discutido muito, como que eu posso dizer, sem o destaque devido. Eu não consigo ter uma percepção de que a sociedade está dando a devida atenção para esse assunto. E a hora que isso virar um problema, aí os dedos serão apontados lá atrás, né? E de novo vão cobrar de uma classe que é a nossa de professores o porquê a gente não se posicionou, o porquê a gente não lutou contra, quando na verdade N brigas que a gente assume, né, nessa árdua profissão que é a educação, né, muitas vezes são levadas para uma politização de orientação política, partidária, quando na verdade é uma briga social, é uma briga por qualidade de ensino, por humanização, por uma sociedade, vamos dizer, evoluída, né, do ponto de vista crítico. Então, eu só agradeço aí as discussões, eu fico muito feliz quando a gente tem esse tipo de conteúdo aqui no podcast.
Primeiramente, agradeço a participação de todos que estão aqui. Achei muito importante, né, esse episódio para a conscientização do que está acontecendo no cenário atual da educação, porque são coisas que não precisam, não tem que deixar de lado, né? A gente tem que lutar pelos nossos direitos. E vocês, como professores, achei muito importante dar voz a vocês para explicar tudo o que está acontecendo no momento.
E a você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigado de toda a equipe What If Soar. Siga a gente no seu agregador de podcasts favorito e escreve lá pra gente no nosso Insta, what.if.soar. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!